Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 19 minutos para o meio-dia, hoje, sexta-feira, 19 de julho de 2019. Estamos neste horário especial, neste bate-papo que a gente tem aqui entre 11 e meio-dia, sempre com um assunto diferente. Nesta sexta-feira, na verdade, era para ser um assunto mais prazeroso, porque afinal de contas é receber um prêmio, receber o reconhecimento da comunidade é muito bom. Só que esse reconhecimento é em função de um trabalho árduo desenvolvidos pela Casa de Apoio Viva Raquel e pela Coordenadoria da Mulher aqui em Caxias do Sul. Uma estrada que vocês olhando para o futuro, meninas, o que vocês imaginam, hein? Daqui para frente. Tendo em vista que essa semana já tivemos dois médicos, que são pessoas que menos poderia entrar nesse tipo de problema, estarem envolvidos em abuso sexual, né? O que vocês olham para o futuro em relação a isso tudo que está acontecendo também? Mauri.
Então, eu, como Casa de Apoio Viva Raquel, a gente fica se questionando sempre. Nós temos, assim, períodos em que a casa está cheia, né? Outros períodos que a gente
casa
tem...
Casa cheia, quantas?
São 15 pessoas, mulheres com seus filhos. E tem outros períodos que a gente tem pouca gente.
E aí fica feliz, né?
Pois é, tu sabe que é um sentimento... Porque aí a gente se pergunta, será que as mulheres não estão com muito medo de denunciar? Então, a gente pensa assim, que esses espaços aqui, de a gente poder estar falando um pouquinho mais, significa dizer para todas as mulheres, né? Para todas nós, vamos falar todas nós mulheres. Somos quatro mulheres aqui. A gente sabe como que é isso. Então, vamos sim fazer aquilo que a gente acha e que é aquilo que a gente quer. O que nos fere, o que nos agride, o que nos deixa mal, isso não é bom para nós. Então, não vamos permitir, né? Não, por conta, às vezes, de algumas coisas familiares, as mulheres, às vezes, vão deixando o tempo passar, né? Quando eu entrei na Casa Viva Raquel, eu pensei que os relacionamentos breves é que deveriam ser os que mais tinham essa questão de violência, por as pessoas se conhecerem menos, né? A gente vai numa linha de pensamento. Hoje, através dos nossos levantamentos, a gente vê que não, né, gurias?
Não é bem assim, né?
Os relacionamentos mais longos, de mais tempo, são aqueles que a gente evidencia aí que as mulheres estão sofrendo violência há muito mais tempo, que em função da questão cultural, muitas vezes religiosa também, né? E também porque, casamento não se rompe, relacionamento não se rompe. Vai aguentando aquilo e também não vai tendo a clareza de que aquilo que está acontecendo com ela é a violência. Aquilo que eu falava antes, é uma linha muito tênue, né, essa questão. A gente vê que muitas...
Vê que de imediato, quando tu falaste, digo, não, quando tem menos mulheres, tem que se estar mais feliz, mas... Não necessariamente, né?
Exato. E a gente ali recebe, depois que as mulheres passam pela coordenadoria, ou, até é importante falar, né, nos finais de semana, aquelas situações que a guarda municipal traz para nós, tá? Então, são situações que acontecem no final de semana. E a gente vê, assim, períodos de festejos, férias, né, gurias? Eu acho que, às vezes, os conflitos em casa se extravasam e aí a gente acaba tendo um número maior. Mas, particularmente nessas férias, elas começaram agora, vão começar agora, né? Não temos tido tanta procura, né, Thaís e Janete? Então, como eu te disse, a gente fica com dois sentimentos. Mas, respondendo a tua pergunta ali, o que, que a gente espera para o futuro? Que esses locais, que são casas de apoio, que é coordenadoria, centro de referência, possam sim cada vez mais trabalhar a prevenção. Porque são serviços, né? O nosso serviço da Casa Viva Raquel é alta complexidade. Então, é por quando se esgotou todas as outras alternativas.
Que aí lá é o, digamos, o colo onde a mulher vai estar protegida, seja aberto ou não
um boletim de ocorrência,
enfim. Lá é onde ela, digamos, é o fundo do poço positivo.
Exatamente.
Né? Ela não tem mais para onde correr.
É. Então, acho que para o futuro a gente pensa que cada vez mais possa se trabalhar na prevenção. Aquilo que a Janete falava da juventude, realmente as mulheres jovens têm vindo com muito mais mulheres e, por consequência, são as que mais estão denunciando, né? Então, é importante que nas escolas a gente possa falar disso, é importante que a gente não aceite a violência. Então, no futuro a gente enxerga isso, né? Cada vez mais prevenção, cada vez mais diálogo e que a gente, como pessoas humanas, a gente consiga, sim, conversar mais, né? Resolver essas questões aí.
Eu também, eu vejo, assim, para o futuro, devido a todo esse trabalho que é feito enquanto rede de proteção, de conscientização dessa nova geração que está aí e vem muito com ideias que vão ao encontro do que a gente fala, né, que sim, do respeito. Eu acredito que seja a mídia também, né, traz muito isso. Antigamente não se falava, porque também não tinha uma mídia aberta. Hoje não, hoje se fala mais.
Então, é obrigação a gente falar, né?
As informações chegam às pessoas, chegam a todas, né? Então, eu acredito que tem, assim, todo um movimento onde as mulheres vão falar mais, sim, se estiverem sofrendo uma violência doméstica e familiar. Acredito que esse é o nosso futuro, né, um trabalho preventivo, né, de toda uma rede de proteção e da conscientização das pessoas, que sim, o respeito é fundamental, o diálogo, a gente precisa dialogar mais, ouvir mais, eu acho que é um momento que a gente precisa ter né, de ouvir as pessoas, ouvir o que a pessoa está sentindo, de ter um relacionamento onde se relacione não só virtualmente, né? Onde a gente possa sentar com as pessoas, conversar, olhar nos olhos, ter essa atenção. Eu acho que isso vem sendo desenvolvido, né, pelas pessoas, há tantas campanhas, tantos movimentos, né, da gente estar ouvindo, respeitando, dialogando. Então, eu acredito que isso vai se implantar, sim, na nossa sociedade. E, claro, né, se sofreu qualquer tipo de violência, independente de homem, mulher, criança, idoso, que se fale, né? O que a gente não pode fazer é se calar. Eu acho que tem todas as informações, a gente precisa ter o olhar ao outro, né? Eu acho que isso é fundamental.
Thaís, teu olhar para o futuro.
Pois é, na realidade, assim, temos muito, um longo caminho ainda para percorrer, estamos, sim, buscando, como as gurias falaram, a prevenção importantíssima. Nossa esperança seria que com mais prevenção não houvesse tantos casos a remediar, digamos assim, que a prevenção bastasse, mas sabemos que de qualquer forma sempre vai ocorrer violência, mas que cada vez mais as pessoas saibam onde recorrer, os serviços que existem, por isso da importância de divulgar os serviços que existem e, enfim, que haja, sim, respeito e mais igualdade entre as pessoas para que todos possam ser tratados com respeito, que certas questões históricas, culturais, que vêm às vezes vezes até pautando um pouco dessa violência contra a mulher, possam ser repensadas e já estão, as novas gerações estão realmente, os homens estão podendo participar mais, inclusive da educação dos filhos, dos cuidados com a casa, com a família, são pequenas coisas que ajudam muito nessa questão de prevenção à violência contra a mulher. Um olhar que os homens também possam demonstrar sentimentos e serem mais participativos e solidários.
Nesses 20 anos, Maureen e Janete, o que vocês fariam diferente nas entidades, tanto na Coordenadoria da Mulher quanto na Casa de Apoio Viva Raquel? Se vocês pudessem mudar algo assim, bem pontual, que tivesse sob responsabilidade de vocês e vocês tivessem toda a verba do mundo para investir. O sonho de vocês seria funcionar como hoje, no ano de 2019, depois dessa caminhada de 20 anos? O que vocês ampliariam na casa? Então, Janete ou Maui? Na coordenadoria, o que tu faria de diferente?
Olha,
ou se implantaria,
não sei. Hoje nós temos uma diretoria de proteção social, a nossa Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social vem num trabalho bem de envolvimento com a comunidade e até entre nós, coordenadorias. A gente faz um trabalho muito juntos, né? Isso era um dos sonhos que a gente tinha o ano passado de estar desenvolvendo mais propostas juntos. Então, isso vem acontecendo. Então, para mim, eu fico muito feliz com esse trabalho coletivo que a gente vem desenvolvendo. Tanto que um dos nossos projetos agora, enfim, que começa a partir do segundo semestre, é todas as coordenadorias, nós vamos trabalhar em alguns pontos da cidade que são bem importantes. Eu daria continuidade a esse trabalho, sim, de trabalho coletivo entre as coordenadorias, entre os serviços ali da proteção social. Eu acho que isso é um ganho, onde a nossa rede também, onde a gente trabalha muito junto. Eu acho que teria que fortalecer cada vez mais esse trabalho de equipe, que isso é que vai dar um resultado. A partir do momento que a gente trabalha sozinho, isso dificulta muito. Então, a união, esse seria meu sonho, de ter cada vez mais a união entre os serviços de proteção e garantia de direito das mulheres.
Maureen, teu sonho na casa?
Meu sonho. Então, eu acho que nós temos aqui no município uma rede que funciona muito bem, tá? Acho que cada vez mais a gente tem que fortalecer isso. Temos que cada vez mais crescer nesse sentido. Mas nós já temos um serviço muito bom, tá?
A gente sabe que regiões não tem nada.
Não tem nada. Exatamente.
Com a delegacia de polícia, a humilhação de... Inclusive aqui, nós tendo uma delegacia, já é burocrático a coisa, né? É dificultoso, que a gente sabe que é uma outra ferramenta que também tem que andar. Inclusive a delegada Carla, né?
Carla.
Sempre prestativa aqui, ela explica que os trâmites são demorados, mas enfim, mesmo assim... Então, imagina que para a gente é um privilégio ter o apoio de vocês, né?
É, na Casa Viva Raquel, a gente tem um contato direto com o judiciário, com a ADEAN. Acho que tudo isso é muito facilitado. A gente consegue reduzir muito esse tempo, em função, sim, das pessoas entenderem como é importante aquele momento. E aquilo que eu falava, quem está lá é porque já está num limite, né? Uhum. Acho que a Casa Viva Raquel ali, no dia a dia, nós temos uma equipe muito boa. Nós procuramos, sim, trabalhar no sentido de fortalecer aquela mulher. E o nosso sentimento maior como casa é de poder, quando ela sai de lá, poder ver e acompanhar e ter números e ter índices e saber exatamente o que acontece quando ela sai de lá, tá? Isso é algo que foge um pouco do nosso controle, né? É o centro de referência que acompanha, a coordenadoria, e a gente vê que isso reverbera info para elas lá fora, para as outras que querem escutar, para as outras que precisam. E o nosso trabalho, ele tem que ser eficiente naquele momento. A gente procura ser, né, gurias? Uhum. Mas a gente sente assim, que nada acontece se aquela mulher não quiser. Por isso que cada vez mais que as mulheres entenderem, né, que não precisam aceitar a violência, que não devem, cada vez mais que a gente reforça isso, a gente sente que sim, o nosso trabalho ganha força também. Porque não adianta nós termos um equipamento top com tudo, né, e daí a gente não conseguir trazer para... Então, por isso que eu vou reforçar, a questão da rede é importante, não só a rede de proteção da mulher, mas toda a rede socioassistencial. Se não tiver essa consciência de que aquela mulher que aparecer lá na UBS, aquela mulher lá na escola, aquele jovem que traz, né, algum sentimento diferente, que evidencia que tem violência, se o profissional não se conscientizar de que sim, tem que estar encaminhando, estar orientando, não vai adiantar a gente ter, né, um equipamento maravilhoso.
Verdade.
É, então, eu acho que o sonho seria, sim, de a gente cada vez mais poder trabalhar em conjunto.
Em conjunto.
E poder, né, na medida do possível, fazer com que as políticas públicas entendessem que aquilo que acontece com uma mulher não é só com ela. É com a família dela, é com quem está com ela. Então, não é algo único, né? Por isso que o nosso trabalho ali na casa, na medida que a gente acolhe mulheres e filhos, ele é importante, porque a gente procura fortalecer esses vínculos. Só que o que acontecer depois, né, vai delimitar um destino diferente aí.
Muito obrigada, meninas. Eu quero deixar um tchau especial de cada uma de vocês agora, lembrando que hoje, nesta hora de programa, a gente passou aqui fez uma rápida explanação do trabalho destas duas entidades que receberam um prêmio de 20 anos nesta semana na Câmara de Vereadores, a Casa de Apoio Viva Raquel e a Coordenadoria da Mulher, através da Maureen e da Janete, receberam na casa, aqui na Câmara de Vereadores em Caxias do Sul, este reconhecimento. Conosco também o Centro de Referência da Mulher, através da Thaís, que também faz parte da Rede de Proteção à Mulher. Então, um minutinho para cada uma dar o seu tchau especial, lembrando que essa semana o programa parece que foi um programa, uma semana assim, feminista. Porque os assuntos, a maior parte deles, foi em relação ou à violência ou à mulher. Mas não é. Infelizmente, a gente está enxugando gelo. Quanto mais se fala, mais casos aparecem. E que bom que no programa que a gente falou sobre o nosso assunto foi em função dessa denúncia do médico lá no início da semana e que vieram três homens para falar. Então, melhor, vamos ver a visão deles, né? Então, assim, não é que a gente queira levantar a bandeira feminista aqui, gente, mas é que a coisa está séria. Não acabam essas coisas, não, parece que não cessam, né? Sim. Thaís, seu tchau especial, então.
Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e deixo, assim, um importante alerta para as pessoas que se as pessoas souberem de alguém que esteja em situação de violência ou estiver vivenciando alguma situação de violência, pode procurar o centro de referência no terceiro andar da prefeitura, das 8 da manhã às 5 da tarde, segunda a sexta, não fecha ao meio-dia. Temos uma equipe de psicólogas, assistentes sociais para prestar orientação e esclarecimentos a essa mulher e, se for o caso, encaminhar para a rede ou para abrigamento na casa de apoio, se for o caso e ela concordar.
Muito bem. Janete Tomé, muito obrigada mais uma vez. Seu tchau especial.
Então, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre a mulher, né, sobre esse trabalho preventivo e de garantia de direitos. E também já gostaria de deixar o convite, né, a todos. Agora, no dia 7 de agosto, nós temos uma atividade relacionada à Lei Maria da Penha, que são 13 anos, né, dessa conquista. Vai ser na sala de cinema cinemas do Ordovás. Depois posso até estar falando melhor. Mas então já deixem nas suas agendas, né, dia 7 de agosto, às 14h, essa atividade relacionada ao aniversário, né, da Lei Maria da Penha, 13 anos de conquistas.
Obrigada.
Então, muito obrigada.
Maureen.
Então, muito obrigada pela oportunidade aqui e eu acho que reforçando ali o que a Thaís colocou, acho que é importante estar denunciando, estar procurando, sempre que tiver alguma situação que ou que a gente enxerga no outro ou que a gente está vivendo, né? Então, o 190 é o número da brigada, se acontece alguma coisa, e o 180 é, então, né, dentro dessa linha da mulher, né?
Isso. Ok.
Então, acho que é isso.
Só queria lembrar que o fato de nos procurar não implica necessariamente registrar boletim de ocorrência, tá? Porque às vezes elas têm medo. Nós orientamos e a decisão é dela.
Ok. Meio-dia em ponto. Antes de encerrarmos, chegam agora alguns recados. O Alceu, do bairro Santa Catarina, diz o seguinte... Como nós temos aqui uma democracia, vou ter que ler mesmo estourando o tempo. A tua Rádio São Francisco tem suas raízes na Igreja Católica, que se apresenta como grande defensora da paz e da igualdade. Porém, em sua programação só tem falado muito de mulheres e somente o lado vítima, colocando o homem na posição de algoz, ignorando e desmerecendo todo o trabalho e sacrifício que homens batalhadores e íntegros dedicam à mulher e à sociedade. A gente não desmerece, né?
Não, com certeza.
Só que, infelizmente, a realidade não é que o homem tenha que procurar uma casa Viva Raquel para se esconder, por exemplo. É a mulher que tem que procurar. Uhum. Então, não é questão ao seu de desmerecer o trabalho do homem, nem desmerecê-lo. Infelizmente, vocês não sentem isso na pele. Quem dera, a gente também não tivesse que sentir nem fazer esse tipo de programa. Mas neste espaço, ao seu, porque no restante da programação, com certeza, inclusive o Dia do Homem, essa semana foi lembrado, mas como já estávamos com uma agenda já pronta, a gente não conseguiu um espaço aqui. Mas em toda a programação, a gente distribui muitos assuntos na medida do possível. A Janete, do Desvio Risso, ela diz o seguinte também: eu questiono sobre essa falta de sensibilidade em relação ao homem, já que essa semana teve o Dia do Homem, a rádio em nenhum momento fez algo referente ao homem de forma positiva. Fizemos, talvez não tenha acompanhado. E sim, só colocando o ponto de alguns homens que fazem as coisas erradas e nada sobre o homem que luta e faz o melhor. Eu acho que tem momentos que as pessoas, né, não conseguem ficar 24 horas na nossa programação, mas enfim, para responder, fazemos sim, muito pelo contrário. E tanto que... o próprio Papa Francisco é um homem que sempre tem nos inspirado muito nas suas falas.
E nós também, né, enquanto a Coordenadoria da Mulher, enquanto Rede de Proteção, a gente sempre traz também como é importante toda essa mudança dos homens hoje, que são mais companheiros, que tratam do respeito, né, com as mulheres. Então, a gente também sempre levanta isso desse papel do homem, né? Porque uhum. É a partir dele que vai ter toda uma diferença na nossa sociedade.
Com certeza.
E a maioria dos homens não são agressores, tá? É uma quantidade mínima, mas geralmente, se o homem decide agredir uma mulher, a lesão é muito mais nociva do que se fosse as mulheres. Pode existir mulheres agressivas, sim, mas o efeito é muito mais grave sendo um homem contra uma mulher.
Meio-dia e 3 minutos, muito obrigada ao Matheus na mesa de áudio, muito obrigada aos ouvintes que participaram, obrigada às nossas convidadas. Vem chegando aí No Ponto, atualizando as notícias da manhã desta sexta-feira. Boa tarde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.